Ação? Ação.
Musealização.
Musealização.
Ação. Ação.
Museu Ação.
Musealização.
Musealização.
Musealização. Musealização. Ação. Ação.
Começa agora o podcast do Muaran, Museu Arqueológico e Antropológico do Instituto de Ciências Humanas, da Universidade Federal de Pelotas. Uma ação de extensão universitária que tem o apoio técnico do LEPAES, Laboratório de Ensino, Pesquisa e Produção em Antropologia da Imagem e do Som. É possível interagir com o Muaran acessando a página oficial do museu, as redes sociais ou pelo e-mail muaranufpel@gmail.com. Muaran se escreve com um N no final. Uma boa audição. Fique à vontade. Durante a pandemia, as pessoas e as instituições se viram diante de novos dilemas. Quais serviços são essenciais? O que pode e o que não pode ser feito sem sair de casa? Como cumprir o papel social sem colocar em risco as equipes e o público? Museus de todo mundo precisaram aprender a preservar acervos, identidades sociais e vidas, ao mesmo tempo, como nunca antes fora preciso. Enquanto as portas físicas se fechavam, muitas possibilidades de comunicação se abriam. Para falar sobre essa adaptação, convidamos a mais nova diretora do prestigiado Museu Municipal Parque da Baronesa, Fabiane Moraes. Ela é mestranda em antropologia e bacharela em conservação e restauração pela UFPEL, e conversou com as acadêmicas Mariana Bauer Lobato, do curso de museologia, e Lilian Becker Oliveira, do curso de Letras Português-Francês. Vamos ouvir.
Olá, pessoal. Olá. Mariana. A Lilian está aqui comigo e ela vai falar um pouco agora.
Olá, bom, eu sou a Lilian. E aí eu vou abordar algumas questões com a Fabiane. Eu gostaria que a Fabiane se apresentasse primeiro, por favor.
Olá, bom dia, Mariana, Lilian. Meu nome é Fabiane, eu sou diretora do Museu da Baronesa, né? Sou conservadora restauradora de formação, mas atuando desde 2019 como diretora aqui na instituição.
Legal. Então, Fabiane, eu gostaria que tu falasse um pouco como está sendo o teu trabalho agora durante a pandemia, né, deste um ano de pandemia que estamos vivendo ainda.
Então, foi complicado o início, porque as notícias que chegavam, né, era que estava acontecendo, né, esse contágio e mortes distante daqui, né? Isso bem no início. E a gente imaginava que poderia chegar, enfim, sei lá, a gente não sabia porque tanta informação. Algumas, e hoje em dia muitas delas falsas, então a gente continuou trabalhando até que realmente as coisas, a coisa chegou ao Brasil e ao Rio Grande do Sul e em Pelotas. E aí sim, aí o pânico meio que se instaurou. A gente teve também, num final de semana, a gente teve um visitante italiano. E aí, depois, na segunda-feira, a gente já disseram, aquele tal italiano que teve aqui foi para a UPA e está com Covid, aí todo mundo se assustou. E sabe aquela coisa de um diz, outro diz, outro aumenta? E aí foi aqui, foi muito assustador, assim, até porque tu não sabia o que era, mas, enfim, no final não era a mesma pessoa. E aí, logo em seguida, a Federal fecha, né, aquela coisa... foi precipitado, não foi precipitado, mas também a prefeita também decide também fechar as instituições, primeiro liberando os mais velhos, né, os acima de 60, e uma semana depois, tudo. Quando ela fecha as instituições para o público, a gente ainda continua, a gente só fecha uma semana depois, né? Primeiro saiu os funcionários acima de 60, né? E a gente ficou um pouco perdido nos primeiros dias, em casa, sem saber o que, que a gente podia, como a gente podia atacar, nas áreas que o museu necessita, que é principalmente essa gestão do acervo, a conservação toda, sabe? Porque a casa fechada, o acervo aqui dentro, é uma casa com mais de 150 anos, e a gente tem problemas estruturais, a gente tem goteira, então a gente tinha que administrar muita coisa. Não era só pessoal, mas como vir para o museu? Será que a gente pode ir para o museu? Isso legalmente, se no meio do caminho tu é contaminado, aí é acidente de trabalho, né? Então, assim, muita coisa ficou muito difícil, porque a gente não tinha todas as informações. Então, a gente vinha uma vez por semana para abrir a casa, para olhar esse acervo, e em virtude de tudo, ataques biológicos, né? E aí eu estou falando de cupins, traças, enfim, a umidade em si, porque a casa, ela, principalmente agora, na época que a gente está entrando no outono, ela começa a verter, fora as goteiras, que tu ataca de um lado, tu arruma aquele lado, ou tu bota um balde ali e ela chove no outro lado. Então, a gente vinha uma vez por semana, cada um na sua escala, um na segunda, na terça, enfim. E aí, quando fecha, assim, não é para sair realmente, teve aquela questão do lockdown, toque de recolher, aí a gente começou a ficar um pouco mais apavorado, e aí a gente vinha apenas um, aí o conservador vinha, porque ele mora aqui perto, então ele disse, não, eu assumo essa parte, eu olho. E assim a gente começou a gerir. O que nos trouxe de problemas também? A parte administrativa eu consigo fazer em casa, eu levei o computador, fui fazendo as coisas em casa, mas a gente perdeu em relação aos visitantes, né? As escolas entraram em contato. Ah, vocês têm monitoria, vocês têm guia, vocês têm algum vídeo? Não, a gente não tinha nada. Porque a gente nunca pensou que isso pudesse acontecer. E a gente é um museu presencial, é um museu que não estava preparado para esse momento. A gente... Tu vive o museu aqui dentro, né? A pessoa vem, a pessoa lê, a pessoa sente, porque as nossas exposições, algumas a gente costuma ter cheiros, ter sons, sabe? Então, é a vivência. E a gente só está conseguindo atuar com as mídias digitais esse ano. E mesmo assim a gente não vai conseguir atender as escolas porque a gente não tem essa questão de internet em todo o museu, em todas as peças, né, as salas. E então não dá para fazer uma visita guiada, a gente não tem mais esses... O acervo não está no mesmo lugar, o acervo, porque a gente está num processo de guarda agora devido ao restauro. Então a gente não vai conseguir atender realmente... A gente tem usado mais exposições virtuais, né? A gente tem três canais, que são o Facebook primeiro, depois veio o Instagram e, por último, o YouTube. E é isso, é assim, dessa forma que a gente está atendendo essa questão do museu para a comunidade, né? E, assim, mesmo assim, a gente não alcança o número que a gente alcançava. Com certeza isso não é da mesma forma.
Realmente eu fico muito feliz que a gente está conseguindo fazer o alcance que já tem, né, o museu, e o fato de que as escolas têm essa demanda para a gente. E como é que tu espera que seja esse ano agora, em questão de escola, em questão da rotina de vocês de trabalho?
Bom, a gente vai continuar com as exposições nessas três mídias, né? Não, e da forma em que a gente tem feito, não adianta, a gente monta um vídeo da forma mais primitiva possível, que é um PowerPoint, e faz as animações, coloca música e transforma em MP4, né? Mas é da forma mais primitiva. É uma foto, uma legenda que sobe, outra que der, sabe? Essa é mais primitivo possível, porque realmente a gente não tem no nosso plantel, né? Nas pessoas que trabalham com a gente aqui no museu, a gente não tem um especialista ou alguém que saiba fazer vídeo. Então, a gente vai... Infelizmente, o que a gente está produzindo hoje em relação à exposição é assim, é da forma mais primitiva, mas a gente não quer deixar o público sem a exposição. O que a gente traz de novidades são as coisas que a gente faz do projeto, né, nos nossos projetos, que é o projeto de visibilidade do negro no Museu da Baronesa. Isso a gente usa um Instagram para as palestras, né, e é a única coisa que a gente ainda consegue atuar de uma forma mais perto, né, de quem segue o museu. Como eu disse, o alcance não é o mesmo do que a gente chamar o público para uma palestra, aqui sentar na sala e conversar com o palestrante, trocar, sabe? Essa troca realmente não é da mesma forma, a gente não tem. É só quem segue o museu e assim, às vezes a gente envia, né? Naquela correria, faltou um, quem a gente ainda não enviou, cada um envia para um amigo. Mas não alcança, né? Não alcança o número que a gente alcançava antes, das pessoas que estavam aqui passeando, né? E, vou entrar, sabe? O museu também adotou a questão do passe livre, então, em alguns dias, e isso aumentava muito com aquelas pessoas que nunca quiseram pagar, ou não importa o motivo, isso é uma escolha, né? A pessoa entra ou não, e aí também carregam outras coisas, por que ela não entra, tem uma série de questões, mas aí é uma decisão, né? Então, a gente vai continuar com isso, é o que a gente consegue fazer. E embalar o acervo nesse momento, acondicionar dentro do deslizante, depois eles vão, o acervo vai para containers, e a gente vai para o centro, para o Casarão 6, onde a gente vai ter duas salas expositivas que a gente ainda não sabe se vai conseguir abrir, porque essa questão de hoje, né? Hoje tem a liberação dos museus para poderem abrir com 25%, mas a gente não sabe o que vai acontecer, sei lá, daqui um mês, dois. Então, a gente vai indo muito conforme os decretos da prefeitura, porque somos um museu municipal, então a gente segue o que é nos colocado pela Secretaria de Cultura, mas a princípio é isso, são os projetos, né, principalmente esse, que é seguir com as atividades virtuais.
E tu sente que possa ter algum amparo, por exemplo, ao longo deste ano, para as mídias sociais da Baronesa, ou tu acha que a gente não está faltando isso mesmo?
Hoje, na Secretaria de Cultura, nós temos um rapaz que entrou agora esse ano, que tem um domínio maior, mas também com algumas... né? Não é... Ele não... Como é que eu vou te dizer? Olha, a gente está tentando fazer um site, a gente está tentando aprender a usar a transmissão, por exemplo, do Meet ou para o YouTube, né? Para as nossas atividades em relação ao projeto, que são palestras e eventos. Mas, assim, eu não sei te dizer o quanto a gente vai conseguir, sabe? Porque ele é uma pessoa para atender a demanda da secretaria inteira, de que a secretaria não é só o Museu da Baronesa, né? Também é, mas não é só o museu. Tem teatro, 7 de abril, tem as demandas da comunidade em relação à cultura, com esses... Somente nesse momento de pandemia, né? Tem, por mais que não tenha tido carnaval, mas sempre tem esse envolvimento com a comunidade, que vai lá pedir alguma coisa, vai pedir um apoio para um evento, a questão das cestas básicas. Né? Então, tem uma série de coisas. E ele é uma pessoa que vai trabalhar com essa questão. Ele fez um Insta para a secretaria. Ele está trabalhando em outras áreas, não só com o museu. Então, a gente não sabe se a gente vai conseguir realmente atingir tudo que a gente quer esse ano. Até porque a gente tem que dividir isso. Né? Mas a gente tenta assim, ó, de coração. Às vezes, depois que a gente vê pronto, a gente olha e diz, tá, tudo bem, a gente tentou, vamos lá. Vamos no próximo, a gente vai melhorar. E a gente também não fica sentado esperando também qual é o fulano, será que alguém vai nos... A gente vai tentando aprender. O evento de novembro, que é o evento Supapo, que é dentro do projeto de visibilidade do negro, ele vai ser numa outra plataforma e vai ser transmitido para o canal do YouTube do museu. A gente ainda não sabe fazer, mas a gente está estudando. Então... É isso, não adianta também a gente reclamar que a secretaria não pode, que a prefeitura não nos dá, porque eles também abrangem várias coisas, não é isso. A gente, assim, ó, pelo contrário, a gente tem uma ligação muito forte, assim, ó, a gente conversa com eles, a gente precisa disso, e dentro do possível é atendido, né? Mas, assim, a gente tenta daqui também, a gente não pode ficar, ah, tá, vamos esperar que eles vão fazer. Não, a gente diz, a gente precisa de tal coisa, eles, sabe, um corre daqui, um corre dali, e a gente está indo, né? A gente está tentando realmente fazer com que as nossas ações virtuais, né, com a comunidade, né, seja cada dia melhor, né? Não seja só esse PowerPoint animadinho, tipo que nem trabalho de escola, né? Não, a gente quer realmente fazer uma coisa de qualidade, assim como a gente sempre tentou também em exposição. Às vezes a gente olhava, planejava e dizia assim, bah, mas podia ter ficado melhor. Mas, enfim, foi o que a gente conseguiu. Então, a gente está indo. Eu não posso prometer, sabe, que realmente a gente vá fazer assim, uma coisa que amanhã ganha o Oscar, né? Vamos falar assim, mas não é isso. É que eu não tenho essa resposta assim, para dizer, olha, mas a gente tenta, sabe? A gente não fica parado. A gente vê a dificuldade, a gente olha, a gente manda demanda para a secretaria manda para a prefeitura, que tem outros meios. Mas e aí a gente vê o que no final, como a gente executa isso, né? Com o que realmente vem.
É um momento de desafios e esperanças que a gente tem, né? A gente torna
o mundo melhor
e faz o que está ao nosso alcance. Mas eu tenho uma admiração completa por todo mundo que está nessa linha da cultura agora, que defende, que faz o que pode, que se desdobra para fazer mais atividades. E isso que acaba fazendo a diferença para a comunidade que tem esse alcance, né? Que está com a gente junto, que já acompanha há um tempo o museu. Então, muito obrigada pelo seu trabalho.
Capaz.
Para a gente, pelo seu carinho para as escolas. E isso faz a diferença.
Eu agradeço muito, sabe, essa oportunidade de falar sobre esse momento, porque é um momento que a gente está também angustiado, a gente tá vivendo várias coisas, né? É a nossa família, são as percas, né, de amigos, alguns amigos que acabam ficando, enfim, perdendo familiares, então a gente se comove com tanta coisa. Eu acho assim que ninguém imaginou isso, nunca, né? Por mais que isso já tenha acontecido, né, há tempos atrás, mas a gente acaba esquecendo as coisas, né? A gente vive e aí depois passa o tempo e aí está vivendo de novo, né? E diz, ah, como será que era? Ah, vamos ter que se reinventar, vamos ter que reinventar a roda. E, na verdade, são processos que se repetem, né? Mas a gente acaba vivendo o dia a dia, E depois a gente pensa nisso quando vier, se a bola estiver ali para chutar, a gente chuta. Só que não é assim. Não é assim, a gente tem que ter um planejamento também disso, sabe? A gente levou bastante tempo para construir nosso plano museológico e as questões a gente colocou ali em relação a redes sociais. Transmitir algumas coisas, foto do dia, né? Alguma atividade, mas jamais, jamais, jamais a gente pensou que a gente ia ter que trabalhar muito com elas, que é o que está acontecendo. Então, assim, eu tenho muito agradecer esses profissionais que estão nos ajudando, né, a pelo menos a levar um pouco do museu, mesmo que de forma, sei lá, como eu disse, uma forma não tão bonita, né, e também não tão acessível, e com essa frieza que tem, de uma certa forma, tu tá na frente de uma tela, né? Hoje, antes as pessoas vinham até o museu, né? Hoje elas podem carregar no bolso, na bolsa, na mochila, através do tablet, enfim. É uma forma diferente, então a gente tem que pensar daqui para frente isso. De que, ok, vai passar, a gente espera que isso passe ainda esse ano, mas se não, né? Mas que a gente também tem que pensar isso, a gente vai reabrir depois de uma outra forma também, né? A partir do momento que a pandemia for embora, a gente não vai só abrir o museu, entrem como era antigamente, não, ainda os cuidados vão ter que ter, porque se a gente viveu essa, o que virá, né? Qual será a próxima, né? Então a gente já tem que pensar nisso, já tem que aprender com essa pandemia, com os cuidados com o acervo, com os servidores, com a comunidade, com as escolas principalmente, né? A questão das crianças que a gente não sabe como funciona, como a doença reage e se realmente a vacina não chega a elas, o quanto no final vai, o que vai acarretar. Então, a gente tem muito o que aprender, não só com a pandemia, e principalmente assim, com esse jeito de lidar com as pessoas, né? E eu só tenho a agradecer essa oportunidade de vocês, espero ter conseguido responder, e, enfim, sou grata pela atenção de vocês.
Bom, nós que te agradecemos por falar, por estar contribuindo tanto para a comunidade, com os museus, é muito importante essa, né, essa resistência, porque nos tempos que estamos vivendo é resistência mesmo.
Obrigada, obrigada, menino. Obrigada de coração por essa oportunidade. São tempos novos e a gente tem que realmente se adaptar. Não adianta ficar reclamando, eu não consigo, eu não posso. A gente tem que aprender. E é isso que a gente vem buscando, aprender. E não deixar o público sem essa atividade. Talvez as pessoas não entendam para que serve o museu, ou às vezes digam por que gastam com essa verba e não essa verba não pode ir para o teu lugar. Hoje a gente está sentindo falta de tanta coisa por estar preso, né? E o museu faz parte dessa cidade, enfim, todos os museus de Pelotas, e enfim, os museus, a cultura é muito importante. A gente acha que não é nada para que gastar com isso. Mas ela é muito importante, muito importante. Ela é um objeto que transforma, né? A gente, nesse momento, por exemplo, em que a gente está vivendo as novas definições, o que é museu, o Icon está nos perguntando o que é museu. E aí a gente vem com essa questão de rede social, de como a gente expõe. Então, isso é uma transformação. O que será? O que vem depois disso? Né? Então, a gente precisa pensar. E isso faz com que se transforme não somente assim, no campo da universidade ou do órgão oficial, né? Isso vai além, isso foge das nossas mãos. Nós somos a ponte para essa transformação, né? Então, Eu fico contente de ter tido essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o Museu da Veronese.
Essa readaptação, né? Como tu falaste, é um pouco frio porque não tem aquele contato entre as pessoas que o museu proporciona, né? Todo aquele toque, as sensações. Mas a gente vai se readaptando e com certeza vamos ter aí uma boa perspectiva, eu acredito, né? Então, Fabiane, um tchauzinho.
Tchau, muito obrigada, menina.
Eu preciso encontrar um país onde a saúde não esteja doente e eficiente uma educação que possa formar cidadãos realmente. Eu preciso encontrar um país onde a corrupção não seja um hobby, que não tenha injustiça, porém a justiça não ouse condenar só negros e pobres. Eu preciso encontrar um país onde ninguém enriqueça em nome da fé e o prazer verdadeiro do craque seja fazer gols como Garrincha. Obrigada, mané. Eu preciso encontrar um país onde tenha respeito com austero pudor. Qualquer pessoa em pleno direito diga adeus preconceito de raça e de cor. Eu preciso encontrar um país onde ser solidário seja um ato gentil. Eu prometo que vou encontrar e esse país vai chamar-se Brasil. Eu preciso encontrar um país onde a saúde não esteja doente e eficiente uma educação que possa formar cidadãos realmente. Eu preciso encontrar um país onde a corrupção não seja um hobby, que não tenha injustiça, porém a justiça não ouse condenar a negros e pobres. Eu preciso encontrar um país onde ninguém enriqueça em nome da fé e o prazer verdadeiro do craque seja fazer gols como Garrincha. Obrigada, mané. Eu preciso encontrar um país onde tenha respeito com austero pudor. Qualquer pessoa em pleno direito diga adeus preconceito de raça e de cor. Eu preciso encontrar um país onde ser solidário seja um ato gentil. Eu prometo que vou encontrar e esse país vai chamar-se Brasil. 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 É.
Essa foi a Elza Soares cantando País do Sonho, faixa 9 do álbum Planeta Fome, uma composição de Chapinha, da Vela e Carlinhos Palhano. Ambientes seguros, protocolos de higiene e limpeza, circulação e permanência em ambientes fechados. São aspectos comuns da vida cotidiana que ganharam enorme importância desde o início da pandemia. Mas quem são e o que pensam as pessoas que cuidam da segurança, da limpeza, do acesso e da circulação nos ambientes públicos, enquanto a maioria de nós faz a sua parte, cumprindo em casa o isolamento social? Para falar sobre os desafios de quem está na linha de frente dos serviços essenciais invisibilizados, convidamos a Fabiane Silveira. Ela é agente de portaria terceirizada e aluna de graduação em terapia ocupacional da UFPEL. Então, vamos ouvir.
Olá, pessoal, tudo bom? Então, eu sou a Mariana e eu estou aqui com a Lilian, com a Fabiane, para a gente falar um pouco sobre como é que está sendo a nossa rotina. Então, Fabiane, quem é você primeiro? Se apresente para nós.
Bom, boa noite a todos e todas, né? Eu sou a Fabiane dos Santos Silveira, tenho 47 anos, mulher negra, funcionária há mais ou menos há uns 8 anos agora em maio, dia 13 de maio vai fazer, que eu sou contratada por uma firma terceirizada da UFPEL, era integrante de um laboratório de estudos da universidade. Hoje, com a pandemia, eu estou lotada numa UBS da universidade, cumprindo meu papel como agente de portaria. E, além disso, sou aluna da universidade, do curso de terapia ocupacional. Estou aqui para contribuir com você, para a gente trocar ideias sobre a pandemia.
Bom, Fabiane, estamos muito felizes por você estar aqui conosco. E aí eu gostaria de te perguntar como é que está sendo assim, a tua vida com o trabalho, né, nessa pandemia. Como está sendo o trabalho na pandemia?
Olha, o trabalho, o cotidiano com a pandemia mudou muito. Mudou muito porque foi uma série de mudanças de uma hora para outra, tá? Mudanças financeiras, mudanças de rotina de vida, que afetaram assim, completamente, assim, não só como a minha vida, o meu trabalho, como tantas outras pessoas que eu tenho acompanhado durante o dia a dia. Eu tive uma mudança muito brusca, porque eu trabalhava como agente de portaria na universidade, num prédio que recebia os alunos, tinha um determinado número de pessoas que chegavam nesse setor, e hoje eu estou lotada num prédio de uma UBS, que a gente tem uma demanda maior, muitas pessoas à procura de atendimento, pessoas com diversos tipos de problemas de saúde, pessoas com vários problemas que não é só saúde, mas de muitas aflições com os acontecimentos da pandemia, e não é para menos, né? A gente teve uma mudança do desconhecido, um vírus que está aí, que a gente causou muito pânico no início, mas parece que agora está se amenizando aos poucos, né? Então, foi uma mudança muito brusca. E o meu trabalho também aumentou muito, porque antes eu tinha um contato com no mínimo 10 pessoas por semana, hoje chega a passar por mim mais de 50, mais ou menos, pessoas por dia. Um atendimento que se tornou um horário mais reduzido, mas, em compensação, a carga de trabalho se tornou maior. E, com isso, as aflições, né? O medo de ser contaminada, o medo de levar para casa o vírus, sabe? A preocupação, a angústia, porque é um trabalho totalmente diferente do que eu fazia, além das mudanças que teve, que foi a redução de jornada. E aí influenciou, né? Na economia, influenciou no nosso comportamento de vida. Então, foram mudanças muito bruscas com a questão do medo, a ansiedade, do desconhecido. Mas estamos tentando levar com muita força, sabedoria, competência e também tentar olhar para o próximo com mais empatia, porque é um momento difícil não só para mim, mas para todos aqueles que dependem do serviço público, que depende da área da saúde, que depende de um atendimento.
Sim, exatamente. E como tu tocaste nesse assunto, né, a sobrecarga que nós estamos vivendo agora, né, como tu falaste, diminuiu a carga horária, mas aumentou a tarefa. Eu queria que tu nos dissesse como é que se foi distribuído os EPIs necessários, já logo no início da pandemia, né, porque estamos aí já um ano vivendo essa pandemia, como é que lidaram com essas questões?
Não, assim, quanto a isso, é que desde o tempo que eu estou no posto, que faz um tempinho que eu estava lotada, que eu fui lotada ali, assim, ó, total, 100% no caso, a gente tem o EPI, a gente tem um controle muito grande, tanto que nesse posto onde eu estou lotada, o número de casos de pessoal de equipe de trabalho que se contaminaram com Covid foi muito baixo, tá? Não chegou assim, ó, quem se contaminou foi de fora, não que tenha sido no local de trabalho, tá? por de alguma maneira, questão fisiológica, questão de imunidade baixa ou qualquer outro que seja, o contato que teve com algum outro familiar, o desconhecido que a gente não sabe. Mas, assim, ó, sobre a questão de material, 100%. A gente tem todo o aparato, a gente tem tudo, assim, a maior segurança possível, sabe? Eu sempre digo que uma das coisas que me deixa bem tranquila é sobre isso, embora a gente saiba que, às vezes, na universidade a gente passa por esse processo por falta de materiais, por causa devido aos cortes de verba, o atraso, não. Mas, assim, ó, ter o álcool gel, a luva, a máscara, o protetor, a viseira, no caso, né, que a gente, eu uso um jaleco por cima de material que é descartável, né, não é bem um jaleco, mas um vestimento adequado para o atendimento que eu vou prestar ali, porque eu sou agente de portaria, então eu sou a recepção, eu sou o cartão de visita do posto, sou eu que fico na entrada com um aparelho para verificar a temperatura, um álcool gel, essa touca, calçado, touca para a gente usar na cabeça. Então, quanto assim, ó, a isso, 100%. E mais, digo mais, não só eu estou trabalhando, como eu senti essa função de mudança de trabalho, quanto meus colegas que são terceirizados, de pessoal da vigilância, o pessoal da higiene, que tem um trabalho muito mais redobrado, porque os cuidados têm que ser intensos. Saiu um, entrou um, já começa a higienizar, já começa a limpar. Então, é o tempo todo nessa correria, para ter o maior cuidado possível, né? E a melhor qualidade para os pacientes e para a gente mesmo que está ali trabalhando. Então, foi algo assim, ó, está sendo muito gratificante tu ir para esse lugar, mas tu sabendo que esta questão tá sendo bem controlada, te dá um pouco de tranquilidade. Claro que não vai te dar 100%, porque tu está lidando com pessoas. Então, tu nunca sabe como vai chegar aquela pessoa até o momento, até conversar contigo. Tem dias que a gente tem pessoas com os ânimos mais alterados, outras mais tranquilas, outros mais preocupados, outros apavorados, porque aumentou o número de pessoas depressivas, aumentou o número de pessoas procurando atendimento, aumentou o número, né, da maioria das demandas nas UBS, acredito que tenha sido um número muito alto, porque a gente mudou o comportamento, mudou o horário de atendimento, mudou tudo, né? Várias pessoas ficaram desempregadas, várias pessoas estão passando necessidade, então a procura de um apoio é muito maior nesse momento, nesses locais. Mas quanto à segurança, assim, de equipamento e material de higienização, 100%. O FEPEL está de parabéns, o pessoal do controle também de material, porque, assim, ó, eu estou na porta e eu tenho que passar por mim quando chegam os materiais. Eu não tenho controle, mas vejo que o pessoal está bem servido e está bem contemplado, sabe? Não deixando faltar nada.
Bom, então, eu fico feliz de saber isso. Fico feliz que nossa Universidade Federal esteja, né, cumprindo. Então, Fabiane, como falaste, tu é discente do curso de terapia ocupacional, e como está sendo conciliar a carga de trabalho com as demandas da universidade também?
É, para mim é tudo muito novo. O sistema digital, o sistema aula no IAD, no início me assustei muito, porque até no primeiro momento foi só o pré-projeto. Depois eu consegui fazer duas disciplinas que estavam disponíveis para mim do meu curso. Esse semestre eu já consegui 4. Então, aumentou também a minha demanda de preocupação, de responsabilidade, né? De quantidade de afazeres, né? Porque, como eu disse para vocês lá no início, com a mudança da pandemia, também surgiu a redução de jornada para todo mundo poder trabalhar. Eu tive que fazer outras coisas a mais, entendeu? Para complementar a renda aqui na minha casa, porque a gente tinha, né, uma condição, de repente, da noite para o dia, tu perde aquela condição, então tu é obrigada, tu não tem muita escolha nos dias de hoje. Então, quer dizer que eu fiquei um pouco sobrecarregada, entre trabalhar fora, atender casa, estudar, e ter essa outra jornada de trabalho que eu tenho, né? Que são meus outros afazeres, que são trabalhos que eu faço. Eu agora não vou colocar aqui, mas eu trabalho, além disso, com outras coisas para poder complementar a minha renda. Com muita segurança, porque não é nada que eu tenha que estar fora da minha casa, entende? Então, assim, ó, a função de eu ter que lidar mais com essas tecnologias digitais. Hoje, esse trabalho que eu faço, eu disponho de estar no WhatsApp. Então, eu tenho que estar atenta. Tem que estar atenta. Vocês me entendem? Então, tem que estar atenta também às demandas do meu curso, que também a gente também está com bastante trabalho sobre isso. Graças a Deus, não estou na fase do estágio, mas estou com matérias que também a gente tem que estar muito focada, né? Muito determinada, para também não desperdiçar a quantidade de conteúdo. Tu tem que estar atenta, porque é tudo digital, fica tudo ali. Se tu não consegue assistir a aula, depois tu tem que voltar, tu tem que prestar atenção naquela aula, tu tem que te dedicar mais. Não é a mesma coisa que tu tá na sala de aula, que tu pode chegar ali, perguntar naquele momento que tu tá ali. Então, quer dizer que eu tenho que tentar analisar, absorver aquilo tudo num outro momento, muitas das vezes, entendeu? Porque para poder conciliar toda essa situação que se tornou a aula à distância, o trabalho, né? E essa outra jornada, que é uma jornada que eu já fazia antes, né? Então, é só um complemento, mas que eu também não pude abrir mão, né? Com a função da pandemia, né? Mas que é algo bem tranquilo, que não me coloque em risco, porque é pelo WhatsApp que eu faço esse trabalho, né, de acompanhamento, mas que, de toda maneira, sobrecarrega muito, né, e que é preciso também nesse momento, porque, como se diz, a gente está vivendo momentos indecisivos, momentos que a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Cada dia é uma mudança, a cada instante, né? Está mudando tudo, então a gente não sabe. Hoje tu pode acordar, tá empregado, amanhã tu já não tá. Hoje tu pode estar aqui, nesse local, daqui a pouquinho tu não tá. Então, tá tudo muito difícil, mas eu tenho muita fé que as coisas vão melhorar e estamos tentando fazer o melhor possível. E sempre te olhar, tá? Que é um olhar do nosso curso, com empatia. Se colocar no lugar do próximo, saber lidar com as indiferenças, que hoje é uma coisa que a gente está vendo, que algumas pessoas não têm nem um pouquinho desse entendimento e também não procuram ter esse olhar, porque, de repente, o que está fácil para ti está difícil para mim, ou vice-versa, e, às vezes, as pessoas não conseguem se colocar no lugar do próximo, e aí se torna mais difícil a convivência. Se torna mais difícil de segurar essas dificuldades que a gente está passando, questão de educação, questão de trabalho, questão de saúde. A gente tem que ter um outro olhar, a gente não pode ficar sem se identificar com o próximo.
É, completamente isso. Mas o que que tu espera para esses próximos momentos, para esses próximos meses que a gente tem aí? O que que tu deseja para nós conseguirmos seguir a jornada?
Eu desejo, em primeiro lugar, bastante saúde, que todos nós precisamos, não só saúde física, mas mental. Também desejo para todos que a gente consiga ser todos vacinados, não só o pessoal da saúde, o pessoal que está agora entrando essa semana, está entrando o pessoal com comorbidades, né? Gestantes, púrpuras e síndrome de Down, algumas pessoas com problemas de saúde, com hipertensão, outras doenças crônicas, né? Mas a preferência, claro, que é um desejo meu, eu acho que da maioria da população, que todos sejam vacinados para dar uma condição melhor de saúde, para as pessoas poderem tentar voltar à sua rotina. Seu cotidiano foi muito afetado, né? Então, o que que acontece hoje? Hoje o pessoal fala muito em voltar às atividades normais. A gente sabe que a gente não vai ter o normal como era antes. Daqui para frente, acredito que nada vai ser como foi ontem. Tudo vai ser diferente. E a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar, a maioria, vacinado, né, de preferência para reduzir o risco de contágio, né? Então, eu acredito que isso vai mudar muito na vida das pessoas, porque também tem a questão que o pessoal não aguenta mais estar dentro de casa, não aguenta mais estar controlado pela questão não pode aqui, não pode ali, mas a gente também tem que entender que esse é um momento de cuidado, não um cuidado só para nós, mas para todos, seus próximos, vizinhos, amigos, para não colocar em um risco maior, porque a gente sabe que os hospitais estão aí lotados, né? Pessoas esperando. Eu já perdi vários amigos, vários conhecidos, né? Que passaram, né? Dificuldades para conseguir uma vaga na UTI, outros acabaram falecendo, então está muito próximo da gente isso, e isso é muito preocupante. E a minha esperança é que, com a chegada da vacina para todos, a gente possa ter um pouquinho mais de tranquilidade. Saúde, né? Saúde para a gente tentar enfrentar as dificuldades, a adversidade, tudo que a gente sabe que está aí. A gente está vivendo um momento político muito conturbado, né? A gente não sabe bem o que pode acontecer, então é em tudo, né? É em tudo quanto é lugar, a gente tem que ter cuidado hoje em dia, até nas próprias ações de fala, porque às vezes pode ser entendido mal e aí pode causar vários prejuízos, como diz para a gente mesmo, né? Mas eu acho que é isso, gurias. Primeiro lugar, saúde e vacina para todos.
Exatamente, Fabiana. Eu acho que sim, falasse tudo. É muito importante a tua fala. Nós desejamos também vacina para todos, né? Que eu deveria já estar aí, mas vamos esperar. Vai vir essa vacina, nossos dias vão. E como tu falaste, né? Nós vamos ter dias diferentes do que era o nosso normal.
Com certeza.
Mas, bom, Fabiane, eu queria te agradecer muito pela tua participação, pela tua fala, né, que é de subimportância. E nós vamos chegando agora ao final da nossa entrevista. Okay.
Eu gostaria de ter uma fala ligeirinha para vocês.
Claro, fica à vontade.
Tá? Em nome de todos os meus colegas trabalhadores terceirizados, tá? Eu não falo só por mim mesmo, mas eu penso muito em todos, porque a gente vive uma situação meio delicada. Toda vez que tem um corte da universidade, nós somos os primeiros a estar na ponta do iceberg. Então, a gente tem um trabalho que muitas vezes a gente é o cartão de visita da universidade, porque muitas vezes quando tu chega, eu canso de dizer para meus colegas, quando tu chega numa portaria, num dos prédios, agora não mais, porque a maioria, né, está fechado, caso devido da função da pandemia, os protocolos, né? E quem vai receber geralmente os alunos, professores, funcionários, todas as demandas são os colegas, a gente de portaria. Então, assim, ó, a gente procura sempre dar o máximo de si, procura receber todo mundo com o coração aberto, com muito carinho. Eu digo por mim, quem me conhece sabe que eu, por mais que tenha minhas dificuldades, estou sempre de sorriso no rosto para receber todo mundo que chega. E, assim, desejar bastante saúde para esses trabalhadores, não só como os médicos, enfermeiros, o pessoal que está no hospital, mas todos esses colegas que estão vestindo a camiseta pela UFPEL, prestando um trabalho de qualidade, tá? E desejar saúde para vocês, fazerem um bom trabalho. Pessoal do Muarã, eu sei de vários trabalhos de vocês bem conceituados, professores e amigos, tá? E era isso, gurias. Vamos tentar fazer o melhor possível.
Muito obrigada, então, por estar aqui com a gente falando. Muito obrigada pelo teu trabalho, que é tão importante a qualquer momento, tanto antes desse momento que a gente está vivendo agora, e agora ainda mais importante. Então, a gente queria deixar um agradecimento grande para você e desejar também muita saúde e muita esperança para esses próximos momentos que a gente vai ter ainda por vir.
Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de fala, tá? Desejo para vocês bastante saúde e um bom trabalho. E se precisarem de mim, eu estou à disposição, vocês têm meu contato. Espero que possa ter ajudado, contribuído com a minha fala aqui para vocês.
Com certeza, Fabiane. E muita saúde para todos nós, muita força
verdade,
também.
Verdade. Obrigado, meninas.
A primeira edição do podcast Musealização teve a participação mais que especial de Fabiane Moraes, diretora do Museu da Baronesa e aluna da UFPEL, e da agente de portaria e aluna da UFPEL, Fabiane Silveira, duas mulheres negras que desempenham funções muito diferentes, funções essenciais para que possamos todas e todos superar a crise sanitária atual. Agradecemos as nossas entrevistadas dessa primeira edição por compartilharem conosco suas experiências, enfrentando tanto o risco da contaminação quanto a discriminação e a desigualdade, cotidianamente. As Fabianes da edição de hoje e a outras tantas Fabianes por aí, nosso muito obrigado. Está terminando agora o podcast do Moarã, Museu Arqueológico e Antropológico do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Pelotas, uma ação de extensão universitária que tem o apoio técnico do LEPAES, Laboratório de Ensino, Pesquisa e Produção em Antropologia da Imagem e do Som. Essa edição teve produção das discentes Marina Monteiro, Mariana Lobato, Valesca Martins e Lilian Oliveira. Dos docentes, Diego Ribeiro, Jaime Mujica e eu, Pedro Sanches. Os trabalhos técnicos são de Hamilton Bittencourt Jr. A trilha sonora, de Miro Rizoma. O design gráfico das peças de divulgação, de Miriam Mota. A primeira edição desse podcast é uma atividade vinculada à 19ª Semana Nacional de Museus e integra o cronograma da Semana de Museus da UFPEL. Fique bem, resista!